Mas elas na Popular FM, e hoje o nosso bate-papo é com Milene Vargas, ela que esteve na segunda-feira palestrando para mais de 100 mulheres na cidade de Lajeado no primeiro jantar Mulheres e Negócios. E eu anunciei no bloco anterior aí o desafio, Milene, de você falar sobre tudo isso. Vamos precisar de gestão do tempo para cumprir este desafio.
Muito!
Gestão do tempo é uma das temáticas de um treinamento que você ministra.
Sim, é. O que aconteceu? Durante todos os atendimentos, no início eu só fazia os atendimentos individuais, bem no iniciozinho da minha carreira, só atendia mulheres com a PNL, mudando comportamentos, e é incrível que uma, duas sessões, a gente muda comportamento. Eu lembro de uma mulher que uma vez chegou e disse assim, Milene, eu ouvi dizer que a PNL é mágica e eu vim aqui porque eu quero esquecer o meu ex. Eu quero que tu faça uma técnica comigo.
Uau.
Pra esquecer.
Faz uma mágica
comigo. Dá pra
comigo.
Usar pra tudo essa técnica. Então.
Dá,
foi meu primeiro atendimento. Eu lembro, a mulher tá muito bem feliz, faceira da vida. E aí, com base nesses atendimentos, eu comecei a identificar que a maioria das mulheres vive preocupações e desafios, né, Lu, na sua vida, em função de que não consegue eleger, não consegue identificar prioridades para sua vida. As mulheres vivem, tá comprovado, percebe uma coisa... Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho, estão em posição de igualdade com os homens do ponto de vista de que a gente pode...
Intelectual, com capacidade, tudo, né?
Exatamente, Miriam. Quer dizer, as mulheres hoje podem fazer faculdade? Sim. Podem viajar? Sim. Podem votar? Sim. Ou seja, nós estamos em num momento em que nós temos os direitos iguais. Acontece que, por que então nós estamos tão estressadas... mais estressadas do que nos anos 50, 60. Por que isso? Aumentaram as nossas possibilidades de escolha. Quanto mais escolhas nós temos, maior é a nossa chance de ficarmos perdidas naquelas escolhas, se não sabemos quem somos, se não sabemos daquilo que gostamos. Por exemplo, tem gente que chega num restaurante e diz, mas para que tanta opção? É porque tem opções, que bom que tem.
Não quer dizer que tem que comer tudo.
Não quer dizer que tem que comer tudo. E aí entra o que você gosta de comer, o que é que faz sentido, faz bem pro teu corpo, pro teu organismo e por aí vai. Então, aí nasceu o curso de gestão do tempo. Ou seja, o curso, na verdade, de gestão do tempo, ele entra intensamente na questão de valores. Na questão da tua percepção de valores em relação à tua vida. De novo, a gente fala da questão do que é importante para cada um de nós. E não existe regra. O que funciona para a Lu não é o que funciona para a Miriam, que é diferente do que funciona para a Milene. Só que se nós estamos num grupo e que, por exemplo, nós três aqui, a gente não sabe muito bem direito quem somos, o que a gente quer, sobretudo, para a nossa vida, eu fico muito suscetível às influências externas. E nem sempre o que o outro vai me dizer é aquilo que tá alinhado comigo.
Mas aí tu volta pra uma questão que geralmente ela acontece aqui nessa roda de conversa, que é o autoconhecimento,
né?
É. Que a gente não aprende a se conhecer, né? A gente vai sendo educada, a gente vai sendo criada e aos moldes da nossa família, da nossa cultura. E leva muito tempo pra gente fazer essa busca, né?
Exato.
Então a importância, assim, é isso que eu vejo de importante nesses programas de mentoria. Quando a gente encontra mulheres pra falar de negócios mesmo. Como a palestra mesmo que tu fizeste no jantar,
segunda,
né? Fora as outras atividades que existem. Que às vezes as pessoas acham assim, chato fazer curso, não querem ou já ouviram. Mas a gente tem que estar sempre buscando. Isso é nesses lugares é que tu vai despertando também.
Exatamente,
né?
Miriam, exatamente. E é uma questão assim, ó, o autoconhecimento, e poucas pessoas querem investir. Tu disseste uma coisa muito importante. As pessoas pouco querem investir em autoconhecimento. Porque pressupõe também, assim, eu olhar pra dentro de mim e perceber coisas que muitas vezes são doloridas. Coisas que eu não quero enxergar, porque é mais fácil a gente apontar o problema pro outro. É mais fácil dizer que é o meu marido que tem problema, que é o meu filho que tem problema, que é a minha mãe que tem problema, e eu não olho pra mim. Nós somos os espelhos das nossas relações, né? O que acontece lá fora é o que acontece aqui dentro também. Só que tem um pressuposto, quando a gente mergulha em processos de transformação mais profundos, como por exemplo é o caso de cursos de imersão, ou de cursos, por exemplo, todos os meus cursos, eles têm o embasamento todo na PNL. É a PNL aplicada à gestão do tempo, PNL aplicada à liderança, PNL aplicada à negociação. E eu sempre puxo a responsabilidade para cada um. Né? A responsabilidade dos teus resultados é tua. Não adianta aqui a gente colocar a responsabilidade no outro. Senão a gente tem que chamar o outro para que ele, então, faça o curso ou faça o que seja necessário. Mas a responsabilidade é nossa e as pessoas não querem se dar conta disso.
É, até porque, assim, existe uma cultura da gente ficar passando, como tu disseste, o problema pro outro, né? A gente tem toda essa dificuldade de assumir os encargos, as responsabilidades.
E quando se fala em gestão do tempo, geralmente a culpa vai para as possibilidades que temos de escolhas. Temos muitas coisas para fazer. Precisamos dar conta do trabalho, precisamos dar conta da casa, do marido, dos filhos, das amigas e por aí vai. Precisamos. Nunca usamos escolhemos. Queremos, precisamos.
Lu, tocou num ponto chave. Eu sempre nos treinamentos as pessoas dizem assim, mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que fazer. Mas eu preciso. A gente não precisa nada, a gente não tem que nada. Tudo é escolha. Até mesmo o escolher trabalhar também é uma escolha. A gente poderia escolher não trabalhar. Eu poderia escolher não estar aqui hoje conversando com vocês. Se eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês, eu estaria em outro lugar fazendo outra coisa. E tudo é uma questão de escolha. A pergunta é, o que eu estou fazendo aqui agora está alinhado com o meu objetivo no futuro? Se a resposta for sim, a tua escolha está ok. Agora, tem pessoas que vivem vidas de outras pessoas e que não conseguem dizer não. Esse também é uma outra abordagem do curso da gestão do tempo, de aprender a dizer não. Como que a gente faz para dizer não? E aí as pessoas se sentem culpadas por dizer não. A partir do momento que eu digo não para a Lu, eu fico mal com isso. E aí, cuidado que tem uma grande cilada, que é a falsa sensação de poder que a culpa muitas vezes traz. O que significa? Se eu digo não para a Lu e fico culpada por isso, tem um pressuposto. Puxa, a Lu só ficaria feliz com a minha presença. Se eu estivesse lá, ela ficaria mais feliz. Mas isso é uma percepção de onipotência total, de prepotência
eu
total.
Eu posso ser responsável pela felicidade do outro?
Exatamente. Olha só, eu sou tão boa, tão maravilhosa, que eu sou também responsável não só pela minha, mas pela tua felicidade.
E entra isso... aí uma dificuldade também de lidar com as suas próprias potências, com seus limites.
Exatamente, com seus limites. Porque aí entra no seguinte, aí se eu penso dessa forma e não quero aceitar isso, significa que, puxa vida, mas então pra que eu sirvo nesse mundo? Pra que? Qual é o meu valor? Se a partir do momento que eu digo não pra Lu e ela fica bem com isso... Meu Deus, olha o impacto que isso tem. Ela não pode ficar bem.
Ela não precisa de mim.
Não sou necessária.
Isso acontece muito nos relacionamentos também. No âmbito familiar, amoroso.
Só pra fechar, cuidado, porque nós mulheres fazemos isso o tempo todo. A gente quer tornar os nossos maridos dependentes da gente. A gente quer tornar os nossos filhos dependentes da gente. Porque o que será deles se eu não fizer a comida? O que será deles se eu abandoná-los? O que será deles se eu viajar? Não, eles não podem ficar sem mim. Veja bem, eu saio, a coisa vira o caos. Não vira nada. As pessoas se viram.
Ou vira a primeira vez, depois eles aprendem, né?
Exatamente. Ninguém vai morrer por causa de que tá faltando alguma outra coisa. E até melhor, a gente vai dar oportunidade para que eles também cresçam. Porque a gente reclama muito, às vezes, dos homens. Mas quem cria os homens? São as mães, são as mulheres que estão ali mais constantemente presente no dia a dia. Então, a partir do momento que eu permito que o meu filho faça do jeito que ele quiser, eu oriento, claro, e permito, mas dou essa permissão, esse espaço para o erro, esse espaço para que ele faça do jeito dele, ou até mesmo para o marido. Esquenta a tua comida do teu jeito, faz tua comida da tua forma, e brinca com isso, leva para o lado divertido, mas a mulher tá sempre querendo... Ai, não é assim. Ai, porque tá muito quente, porque tá muito frio, porque isso, porque aquilo. A gente tá sempre
porque
querendo
doutriná-los. Porque esse não combina, porque esse não tá bem passado, porque esse não tá bem lavado.
Mas relaxa.
Você
vai aproveitar.
Filhos?
Eu tenho um menino de 13 anos. Ai. Olha, não é fácil, guria, ser mãe, né? E viajar, eu viajo muito, então eu tenho guarda compartilhada, sou divorciada. E tenho guarda compartilhada com o pai dele. É um desafio pra mim, sim, porque... É, ao mesmo tempo, eu não me sinto nem um pouco culpada, porque eu amo o que eu faço e eu quero que o meu filho me tenha como exemplo, né? De uma mulher que não fico. Eu jamais vou passar algum tipo de fatura pra ele lá no futuro, né? De cobrança.
É disso que eu queria até comentar antes, porque o que acontece? Às vezes as mulheres, dentro dessa construção de que ela tem que ser a cuidadora, né? Da família, das pessoas, ela deposita nisso uma razão de viver.
É.
Quando os filhos casam e seguem sua vida e não passam a idolatrar essa mãe ou esse pai...
Ou ocorre uma separação no meio desse processo.
Também, o que que muitas vezes essa mulher espera? Que ela passe por um pedestal, né?
É.
E não é ela. Todo mundo segue a sua vida e você tem que achar uma razão pra viver, então. Nem que seja os 50, os 40, 50 anos, quando seus filhos estiverem grandes. Porque tu não pode cobrar deles, né?
Exatamente.
Como tu disseste, é uma opção, uma escolha da gente quando tu decide devotar a tua vida... A família.
Exatamente, né? Emília.
Então,
exatamente.
É muita responsabilidade, né? Que tu tem, assim, tu tá colocando tua vida toda na mão de outras pessoas. Isso não é possível, né?
Não, gente? É possível.
E a receita para a boa gestão do tempo?
A receita... Bom, aí a gente já vai falar de uma outra palavrinha que eu adoro. Eu adoro e as pessoas confundem muitas vezes com o regime militar, que é a disciplina. Para qualquer coisa que a gente queira conquistar na vida, a disciplina vai ser obrigatoriamente um fator fundamental e que
vamos
fazer toda a diferença.
Depois dessa fala, vamos fazer uma pausa do intervalo para a reflexão dos ouvintes. No próximo bloco, a Milene explica um pouco mais sobre como a disciplina pode fazer diferença em nossas vidas.